Veja, uma pessoa diz que ela se intitula muito visual, porque às vezes, durante a sua oração, trabalha muito para se manter concentrada. Mas quando ela está pintando, tem mais facilidade para se concentrar. Então ela considera a sua pintura, a sua atividade de pintora, como um ramo da sua oração. E ela não sabe se isto é real, se isto realmente funciona. Sim, se você pintando oferece a pintura como oração, se você diz, eu estou orando, estou pintando, estou orando, você oferece isto como oração, está valendo. Isso está acontecendo nos planos internos, nos planos sutis. Agora, ali, isto fica muito mais real, fica muito mais existente, se você está pintando por pintar, e não pintando para se convencer que é pintora, não pintando porque você tem necessidade de se expressar com a pintura. Limpe-se de tudo isto e pinte por pintar. E aí você oferece aquilo como oração. Eu estou pintando orando. Pronto, estou oferecendo isto. E não tenha nenhum interesse de usufruir daquela pintura. Que aquilo seja uma oferta total, como oração. Estou orando. Estou orando pintando. Porque há pessoas que não conseguem orar abstratamente, né? Não conseguem orar assim, porque elas acreditam que não está acontecendo nada. Elas não sentem que está acontecendo nada. Então são ajudadas. Digo, eu enquanto estou falando, estou orando. Pronto, aí eu acredito que está acontecendo, porque eu vejo que estou falando, estou oferecendo aquilo como oração. Acredito, sim, que aquilo é uma oração. Como ela, uma oferta assim, pura, simples, talvez não a convença. Então ela precisa pintar e oferecer aquilo como oração. Isto é muito válido, muito válido. E então não é um interesse de pintora, é um interesse de uma orante. Nós começaríamos a compreender o que está atrás dessa arte que nós chamamos de arte. Aqui na Terra dizem que existe arte, mas nós não sabemos o que está atrás disso. E de repente, você pintar como oração, de repente você vai descobrindo o que é arte. Então você vai descobrindo o que é isso. Vai descobrindo, porque isso é uma atividade espiritual, não é uma atividade material, e portanto é uma atividade muito subjetiva, muito interna, arte. Agora, infelizmente não há uma palavra para designar isso. Existe uma palavra que é prostituída, que aqui chamam de arte, colocam arte em todas as coisas. Então, é uma forma de nós irmos recuperando certas coisas perdidas e irmos nos preparando para uma nova forma de viver, para uma nova forma de agir. Isso é muito importante agora. Muito importante agora porque vai determinar muita coisa. Uma pessoa está em dificuldade porque não consegue também se concentrar, esta pessoa também não consegue orar concentrada e tudo isto. Bom, no caso desta pessoa, ela teria que deixar de se lamentar e de aplicar a vontade. Vontade é uma coisa que ela tem e que todos nós temos, mas que não é desenvolvida. A nossa vontade, em geral, é reprimida. Nossa vontade. Então, você tem que aplicar a sua vontade. E quando a gente diz isso, a pessoa não sabe sequer como começar, porque não sabe em que vai aplicar a vontade. Quando se fala de aplicar a vontade, se quer dizer que a gente pense na mônada, pense no espírito e diga, faça, faça você. Aí você vai ter vontade. Você vai ter vontade de fazer algo que naquele momento para você é evolutivo, e que é o evolutivo para tudo aquilo que está em torno de você. Mas aí nós teríamos que ter a disposição de renunciarmos, de nos desapegarmos, e não de sair fazendo, porque isso nós fizemos sempre. E teríamos que nos voltar para a mônada, que está em um nível bem alto, mas que nos escuta de lá de onde ela está. Precisa se voltar para lá e dizer, faça, faça você. Mas que isso seja verdadeiro, que não seja só uma frase, que não seja só algo que você diz, como diz as coisas aqui. Então, você diga, faça. E aí, ela vai te dar vontade. Ela vai te passar essa energia em um grau que você possa suportar. Porque a vontade que nós temos no nível da mônada é uma vontade que nem é bom pensar nela. Você tem que virar para lá e dizer, faça. E ela vai mandar aquele tanto que você pode suportar. Aquele tanto que você possa usar. E aquele tanto que vai ajudar. Aquele tanto que vai realmente fazer com que você possa servir. Isto representa a vontade. Então, você apele. Apele e não fique mais se fazendo de vítima. Porque encontrar vontade nos órgãos do teu corpo, encontrar vontade no seu corpo emocional ou no seu corpo mental, desista disso. Porque tudo isto tem vontade. Mas vontade em diferentes graus. A vontade mesmo para viver outra coisa, a vontade mesmo para ser outro, precisa que venha da mônada. Nenhum nível intermediário te passa essa vontade. E aí precisa que a gente se lembre que existe isto no nosso ser. Que este nível existe no nosso ser, que este núcleo de vontade e poder existe no nosso ser. Então que é para lá que nós temos que apelar. Aqui uma pessoa não entendeu bem uma coisa que precisa ser esclarecido. O que se disse a respeito da consciência indígena, se disse que nós estávamos nos referindo à consciência indígena dos indígenas encarnados, e que não é a mesma consciência indígena dos indígenas que evoluíram, que desencarnaram, que hoje estão nas civilizações intraterrenas. Então, às vezes nós falamos de consciência indígena daqueles que estão encarnados e passando pelas provas que vocês estão vendo. E às vezes falamos da consciência indígena, aqueles que evoluíram, que transcenderam o estágio humano e que hoje estão desenvolvendo a consciência indígena lá, nas dimensões intraterrenas do planeta. Então, o que foi falado é que a consciência indígena na superfície não evoluiu porque se puseram a matar e a comer os animais, porque caçavam e pescavam. Agora, aqueles que conseguiram transcender esta etapa, porque os indígenas conheciam cereais, não havia por que estar comendo peixe e carne, animais mortos. Eles conheciam cereais melhor do que nós. Eles foram inspirados a usar os cereais de forma que nós não sabemos usar. Porque nós desvitalizamos os cereais, se tira a casca de cereal, é uma coisa indigna. E eles sabiam de tudo isto, de forma que eles não precisavam caçar nem pescar. E acharam que isso era mais fácil. Porque é mais fácil você matar um animal e comer do que você plantar, cuidar da plantação, esperar brotar, compreende? Que é muito diferente. Então é uma coisa inerte que está aí, uma preguiça. E a preguiça é um dos nossos motivos capitais de pouca evolução, a preguiça. E aí por preguiça a gente vai comer peixe, vai comer carne, preguiça. Preguiça de cultivar, preguiça de trabalhar, preguiça de cuidar do reino vegetal. Então esses estão aí, como vocês veem, desamparados nesta situação. Pode-se dizer tudo isto e ao mesmo tempo não ser negativo. Porque a situação é esta, dos que estão aí. Alguns se introduziram na raça branca, as almas se introduziram na raça branca e estão nascendo como brancos. Muitos de nós são indígenas, sabe? Encarnados nesses corpos de hoje, desta outra raça. E ninguém mais vê que são indígenas. Muito passaram para o nosso sistema racial. E outros foram para o mundo intraterreno. E esses estão desenvolvendo a consciência indígena lá. São nossos instrutores. Instrutores. E esses indígenas que ficaram aqui na superfície, encarnados e vivendo como vivem. Sem o menor horizonte de oportunidade de nada. Aquela entidade, aquela energia que nós conhecemos como mãe do mundo, que portanto é a mãe de todos e mãe deles também, nós aqui conhecemos como Mahindra. Esta Mahindra está preparando algo para eles, fora deste planeta. Porque eles se atrasaram com relação à consciência indígena intraterrena. E aqui na superfície não há como ligar aquilo com esta civilização que está se desenvolvendo aqui. Não há como ligar. Porque a distância foi muito grande em certas coisas. Então aí, Mahindra está preparando uma certa área no universo, não se sabe aonde. Está preparando um campo para todas essas essências irem para lá e irem desenvolver, crescer em consciência. Isso está sendo organizado. E se nós não criamos a forma pensamento que a humanidade criou sobre os indígenas, se a gente não alimenta esta forma pensamento primária, ignorante, muito negativa, se nós não reforçamos esta forma pensamento, já estamos ajudando. Já estamos ajudando. E isso seria um trabalho, não? Eventualmente para os grupos de oração. E como poderia ser o trabalho para os grupos de oração? Como vimos, há pessoas que precisam de um motivo para orar. Então, elas podem usar este motivo. Que a vontade maior seja feita para esses povos. Que a vontade maior se realize para esses seres. Isto é uma forma de oração. É uma forma de você dar um impulso nesse plano de salvação que existe. E que está com Mahindra isto. E se nós podemos falar sobre as baleias? Olhe, a presença das baleias nos oceanos é um dos instrumentos de se manter o planeta equilibrado no seu eixo. As baleias vivem aquilo que o planeta precisa, isto é, uma baleia se move no oceano em função de manter o equilíbrio planetário. Porque a desordem que nós fazemos na superfície, o mundo teria virado já de ponta cabeça várias vezes. O que nós fazemos na superfície é para virar o planeta. E as baleias são um elemento no reino animal que equilibra isto. Equilibra isto. Então o homem da superfície que caça, às vezes, 300 baleias ao mesmo tempo, não sabe o que está fazendo. Ele não sabe o que está fazendo. É como se ele tivesse tirado um peso de onde ele deve estar para o planeta não virar. E nós usamos isto para tirar óleo. Você não precisa matar um animal para tirar óleo. Assim vamos aprendendo. Só que nós vamos aprendendo depois que as coisas acontecem. Quando acontece a transição, claro, ali nós vamos aprender muita coisa. E depois vamos passar para os outros planos. E lá vamos perceber, poderia ter feito, mas agora já aconteceu. E assim nós aprendemos. Assim vamos aprendendo. Observei que ultimamente as árvores têm estado presentes nos meus sonhos. Sempre tive um relacionamento distante com o reino vegetal. E o que esses sonhos podem significar? Aqui em Figueira nós temos um grupo que se chama Grupo das Árvores. É um grupo pequeno, mas muito fiel. E você procura este grupo, procure este grupo e se informe como é que você pode colaborar com eles. Eles se reúnem 2 vezes por semana, mantêm as árvores em ordem, e claro que se esse grupo fosse maior, ou se houvesse mais que um grupo, as nossas árvores estariam muito mais felizes. Porque eles tiram os galhos mortos, tiram os galhos secos, eles curam aquelas feridas que acontecem nas árvores às vezes, não? Então eles cuidam das árvores. E se você quiser entrar neste grupo, seria mais um a cuidar disso. Nós somos inscritos, quantos milhares?
45 mil.
Nós somos 45 mil inscritos em Figueira. E o grupo das árvores, quantos membros tem? Quem sabe? Quanto? 5 ou 6? De 45 mil, só 5 ou 6? Vamos colaborar um pouco com Mahindra, porque Mahindra é uma consciência que, na sua forma de ser, ela sofre. Como não conhecemos o sofrimento? Porque nós sofremos por aquilo que fazemos. Então isto retorna como sofrimento. Porque nós somos muito, muito maus. Maus inconscientemente, o que é pior. Não tem consciência de que é mau. Então, isto retorna. E aí a gente sofre. Então, não é como o sofrimento de Mahindra. Porque Mahindra não fez nada para sofrer desse jeito. Mahindra sofre do sofrimento do mundo. Sofre desse sofrimento que está aí. Então, nós teríamos que pensar nisso. Pensar nisso e ver se aliviamos um pouco. E Mahindra, quem sabe, se consegue atrair mais colaboradores para esse grupo das árvores, porque Mahindra cuida de tudo. Pode parecer até engraçado que a gente esteja entregando isto para Mahindra, um ser que está regendo o universo. Mas Mahindra é aquilo que é chamado cosmicamente de mãe. A gente pensa que mãe é isto que existe aqui na Terra. Não, mãe é Mahindra. Mãe é aquilo que tem na consciência tudo. Isto é uma mãe. Tem na consciência tudo. Então, assim como ela está regendo o planeta, regendo outros planetas, ela está como mãe do universo, ela é mãe desta árvore aqui. Na consciência dela, ela é mãe desta árvore que está aqui. Diferente das nossas mães, que dizem o meu filho. Ela é mãe de todas essas plantas. Então, Mahindra, venha, acuda, acuda. Mande algum dos seus filhos. Uma pessoa está um pouco confusa com a teoria da reencarnação, porque ela é convictamente católica apostólica romana e na religião católica isso não existe. Então ela acha que pode ser uma imaginação. A Igreja Católica tinha na sua doutrina a reencarnação até o ano 550. Inclusive, Santo Agostinho falava da reencarnação. E, no ano 550, optaram por cancelar a reencarnação da doutrina. Preferiam implantar a teoria do inferno e a teoria do céu. E reencarnação é incompatível com céu e inferno eterno. E eles queriam colocar medo nas pessoas de ir para o inferno eternamente se não acreditassem nos dogmas deles. E como eram eles que dirigiam a cultura no Ocidente, eles é que comandavam a cultura, eliminaram a reencarnação da história. E os próprios membros da Igreja que deixavam vislumbrar a reencarnação na sua doutrina, a Igreja se encarregou de maquiar aquilo tudo. E isto é histórico. Isso não somos nós que estamos falando. Isto é histórico, porque houve um concílio em 550, em Constantinopla, e naquele concílio se disse, olha, acabou a reencarnação. Todo mundo seguiu. Porque naquele tempo o mundo era muito pequenininho. E os indígenas que acreditavam em reencarnação e tudo isso estavam aqui do outro lado do mundo. E logo que os descobriram, tentaram matá-los logo. Não só por isso, não só por questões ideológicas, mas por questões também outras. É uma questão histórica que reencarnação existiu, sim, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Foi retirado em 550. O plano evolutivo permitiu que isto acontecesse porque a teoria da reencarnação estava fazendo com que a humanidade, que é um pouquinho inerte, deixasse para resolver as coisas na próxima vida. Por isso que o plano evolutivo permitiu. Então, com a reencarnação, todo mundo deixava para se transformar na próxima vida, porque não ia para o inferno. Continuava a fazer o que estava fazendo e na próxima vida mudava. Então, o plano evolutivo deixou que isto não ficasse estabelecido na mente coletiva por causa disso. Mas logo que foi possível, isto voltou planetariamente com um trabalho de Kardec, que trouxe isso de novo, compilou isso, regulamentou isto e relançou. Estamos falando do Ocidente, não? Do Ocidente materialista. Nós estamos falando do Oriente, onde são um pouco mais abertos. Nós teríamos que não estar dependendo destas coisas. Nós teríamos que nos libertar de depender desses movimentos planetários que são armados. São armados por interesses. Nós teríamos que nos libertar destas coisas. Termos muito cuidado para não entrarmos na mente coletiva. A mente coletiva é uma coisa armada por interesses. E que todo mundo entra lá pela propaganda, pela educação, pelo ensino, esse ensino oficial. Isso são agentes desta forma de pensar. Existe uma forma de pensar. E a gente precisa ter cuidado de não entrar nesta forma de pensar. Precisa ter cuidado de perguntar para si próprio o que eu penso. Porque o que eu tenho na cabeça foram coisas que me passaram, que me ensinaram. Foram teorias armadas e que me impingiram na minha educação. Eu não sei como eu penso. Então, tenho que fazer esta pergunta. Como é que minha mônada pensa? Como é que a alma pensa? Eu mesmo, como é que eu penso lá no meu interior? Isto precisa emergir um dia. Parece muito, muito difícil, muito complicado, mas não é não. Porque a energia hoje está mostrando tudo o que tem que mostrar. Então, se você perguntar para a sua mônada como é que você pensa, de repente vem. E aí você vai acabar pensando diferente. Não vai pensar como todo mundo pensa. Vocês têm alguma pergunta?
Você quer falar sobre o lobo?
Ótimo. Aqui em Figueira existe um lobo que nos frequenta. E ele dá todos os sinais que gostaria de se aproximar mais de nós. Mas eu não sei se é só um. Parece que ele já deu cria. Já apareceram três lobinhos uma vez, mas eu realmente não sei onde foram. Aqui diz: a consciência regente de uma espécie do reino animal recebe no seu campo de energia todos os espinhos infligidos pelo homem nos representantes dessa espécie. Isto é, existe a consciência do reino animal, que é uma consciência animal. Consciência. Depois existe a consciência de cada espécie. Cada espécie animal tem uma consciência, a espécie. O lobo-guará, que é esse que nos frequenta. O lobo-guará, no plano da evolução, era previsto para servir de ponte entre o reino canino doméstico e o reino dos lobos selvagens. Os lobos selvagens estão aí ainda, porque eles não conseguiram se inserir nos animais domésticos, que têm uma forma parecida com a deles, os cães, por exemplo. E os lobos não conseguiram se inserir nesta corrente. Então, não foram domesticados. Mas entre as espécies existe sempre um representante de algo um pouquinho mais avançado. E esse lobo-guará é um deles. Esse lobo-guará está feliz quando consegue subir a rampa do núcleo Soin. Ele já andou subindo aquela rampa. Ele conseguiu subir aquela rampa. Está feliz. Isso são passos evolutivos que os seres estão dando. O lobo-guará, no plano da evolução, era previsto para servir de ponte entre o reino canino doméstico e o reino dos lobos selvagens. E a partir desse circuito, criar condições para que energias espirituais do reino humano pudessem ingressar no reino dos lobos. Percebe? Se um lobo-guará consegue se infiltrar num animal doméstico como energia, aquele animal doméstico vai ter esta necessidade que um lobo-guará tem, porque lhe falta um degrau. Então, vai ter essa necessidade de ir se tornando humano. E o animal doméstico tem tudo para se tornar humanizado. Porque o animal doméstico já passa a imitar o homem. O animal doméstico já passa a imitar o homem. E ele vai entrando numa linha humana. E a alma da sua espécie vai recebendo aquilo. E a alma da espécie vai transmitindo para a alma geral do reino animal. E a alma do reino animal vai evoluindo, vai mudando de reino. Se nós não fazemos este trabalho, nós não entramos na alma espiritual. Porque isto é uma corrente de vida, isto é uma corrente evolutiva. Por que será que o homem da superfície tem tanta dificuldade em se sentir consciente no reino espiritual? Por que será? Vocês já perguntaram? A resposta científica existe. Nós não conseguimos entrar conscientemente no reino espiritual como gente, como massa humana, porque não permitimos que o reino animal entre no reino humano. Não permitimos que a consciência animal evolua para a consciência humana. Isto karmicamente nos impede de, como consciência humana, entrarmos na consciência espiritual. Isto é tão claro, tão nítido. Nós teríamos que despertar para estas coisas. Despertar porque esse lobo-guará está muito presente, muito presente. Essa função evolutiva da família lobo-guará pode ser constatada em seus hábitos. Esses lobos-guará, que estão nesse ponto evolutivo, eles são frugívoros. Eles comem frutas, não são agressivos, têm alta capacidade de se adaptar, têm um sentido inato de aproximação ao reino humano. Se nós tivéssemos uma certa abertura de alma, se nós tivéssemos isso, talvez a gente pudesse ter este lobo-guará em casa. Ele estaria pronto. Nós é que não estamos prontos. E aqueles que compreendem isto, e aqueles que veem que isto é real, não se põem a fazer, porque tem outras coisas para fazer. Não tem tempo para o lobo-guará. Temos coisas mais importantes para fazer. Isto é, nós não temos nada de importante para fazer. Tanto assim que desencarnamos e tudo continua. Então, precisaria que um de nós se dispusesse, naturalmente ajudado pela própria alma, não? Domesticar este lobo. Ele está pronto. Nós não estamos. Nós não estamos prontos. Ele está. Contudo, a agressão humana contra a espécie e o uso de cães de caça nesse processo gerou amplos desequilíbrios no circuito evolutivo descrito. Porque nós ainda colocamos os cães contra eles. Fazemos os cães caçá-los. Os cães que seria o caminho deles, serem cães. Veja o desequilíbrio que nós praticamos. E se nós fôssemos ver isto com cada espécie animal que nós desequilibramos, nós não temos ideia. Assim, foi fechada a porta da transcendência e da ascensão de todo um reino. O lobo-guará era um elo importante. E foi fechada esta porta. Então o reino está naquele ponto paralisado. Como nós devemos estar paralisados em algum ponto, isto é evidente. Nós devemos estar paralisados em algum ponto, porque isto é kármico. Ao contrário, acrescentou-se um peso a mais no karma negativo humano com o reino animal, karma compartido com a espécie canina doméstica, ativada em seu aspecto agressivo e primitivo através da caça. Porque os cães não eram para caçar. Os cães já teriam outro sistema de serem mantidos que nós deveríamos proporcionar a eles. Os cães não precisavam estar caçando. Como espécie que caminha para a extinção na superfície do planeta e para o recolhimento nos planos internos, o campo de consciência que representa o lobo-guará precisa curar-se dos espinhos impingidos pela ação humana, porque na consciência ele se sente cheio de espinhos. Esse reino precisa ser liberado para fazer sua síntese e concluir o seu ciclo na Terra. A presença do lobo-guará no Vale de Soin representa para a sua consciência regente a oportunidade de contato com energias de redenção e de cura. Contudo, diante da lei maior, é preciso que a consciência humana esteja desperta e consciente nesse processo. É preciso que representantes da humanidade integrem o processo de cura do lobo-guará. E aqui vem toda uma série de instruções para nós fazermos isso. Eu vou ler como oferta. Seguem instruções para esse trabalho. É bem vista pela lei e pela regência dos reinos a aproximação entre o lobo-guará e a comunidade humana Soin. Porque lá em Soin deve ser criada uma comunidade. Se aquela comunidade adotar este trabalho, vai ser uma comunidade mais evoluída. É bem visto pela lei e pela regência dos reinos a aproximação entre o lobo-guará e a comunidade humana Soin. Símbolos e gestos de cooperação são bem vistos e serão acolhidos. O aprofundamento desse contato permitirá que a consciência da espécie ingresse gradualmente em níveis internos de cura da grande nave. Tende presente, cada lobo-guará representa toda a família dos lobos. Então, se acontecer com um lobo-guará, toda a família está incluída. Segundo, a consciência indígena intraterrena mediará e acompanhará esse processo. A luz espiritual de Witaikon servirá de guia. Então, a consciência indígena intraterrena mediará e acompanhará esse processo. A luz espiritual de Witaikon servirá de guia. Terceiro, nos trabalhos de cura, nas sintonias e na oração, deve-se enviar internamente um convite para que os reinos estejam presentes nas nossas orações. Esse procedimento ativa um circuito interno de cura e de acolhimento na aura gerada pelo trabalho orante. Ali, essências e consciências grupais dos reinos animal, vegetal e mineral podem receber cura, redenção e liberação. E não se esqueçam, vocês estão integrados em uma nave de cura. Samana é o regente do resgate para todos os reinos de todo o planeta. Nós nos preocupamos muito com o nosso resgate. O resgate é para todos. O resgate é para todos os reinos do planeta. E nós estamos em contato com um aspecto de Samana, que é o nosso resgate. Isto que nós chamamos Samana, isto tem nele aspectos animal, do reino vegetal, do reino mineral. De forma que na mesma adoração, você pode estar fazendo um quádruplo trabalho. Não um trabalho, quatro. Na mesma adoração. Na mesma comunicação. E aqui diz: preparem-se para receber presenças dos diferentes reinos que chegarão para receber a cura de Soin. Porque nós já aprendemos aquele caminho para irmos atrás da energia de cura. Mas ali tem energia de cura para todos os reinos. Todos os reinos. E isto que nos mandou esta mensagem se intitula A Consciência do Lobo Guará. O Lobo Guará é capaz de passar uma coisa desta para nós. O Lobo Guará. Ainda diz: em irmandade estamos. Aí está.
Mun chicken sel go kriach. Bie i.